Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, desta quarta-feira, 9 de fevereiro. Lá fora, hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com um bom tempo. O céu está limpo, o sol a brilhar. A temperatura lá fora é de 9 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, vai estar convosco ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver os títulos das principais notícias internacionais. Prossegue maratona de contactos diplomáticos para se tentar evitar uma invasão russa à Ucrânia. As autoridades deste país manifestam otimismo de que a situação esteja sob controle. O Tribunal Internacional diz que Uganda tem que pagar centenas de milhões de dólares ao Congo Democrático. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Dirigente tradicional da Lunda Norte vai ser julgada a partir do próximo dia 18. As autoridades portuárias do Lobito rejeitaram pensões a trabalhadores despedidos por alegadamente serem da UNITA. É um processo que se arrasta há muitos anos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse que é preciso haver vontade política da Rússia para se desbloquear o processo de paz entre os dois países, acrescentando que, contudo, está tudo relativamente calmo na fronteira, onde a Rússia concentrou mais de 100 mil tropas e meios militares. Dmitry Kuleba disse, por outro lado, que o seu país não aceitará ultimatos e negou que o presidente francês Emmanuel Macron tivesse exigido da Ucrânia a não aderência à NATO. Macron esteve em Kiev depois de manter conversações em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin e hoje o ministro ucraniano disse que Macron apresentou opiniões e não propostas. Não houve traição, disse o ministro ucraniano. Entretanto, foi anunciado que a vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, se vai deslocar a Munique, na Alemanha, para participar numa conferência sobre a segurança na Europa. Uma fonte oficial americana disse que Harris vai manter uma série de reuniões com países aliados para reafirmar o empenho dos Estados Unidos à soberania da Ucrânia. Entretanto, a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, desloca-se a Moscovo para conversações com o ministro russo Sergei Lavrov. Truss disse que vai tornar claro que haverá consequências sérias para a Rússia em caso de invasão. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desloca-se amanhã à Polónia para se reunir com dirigentes polacos e com tropas britânicas ali estacionadas. Johnson irá depois deslocar-se a Bruxelas para conversações na sede da NATO sobre a questão da Ucrânia. Entretanto, entidades oficiais americanas disseram que tropas americanas estacionadas na Polónia estão a fazer preparativos para ajudar cidadãos americanos a deixarem a Ucrânia se a Rússia invadir este país. Essas fontes disseram, contudo, que não há planos para enviar tropas americanas para a Ucrânia, mas que complexos temporários serão estabelecidos na Polónia em caso de necessidade. Recentemente, foram enviados para a Polónia 1.700 soldados americanos de uma divisão aerotransportada. O Tribunal Internacional de Justiça disse hoje que o Uganda tem que pagar 325 milhões de dólares em indenizações à República Democrática do Congo pelo seu papel nos conflitos na província congolesa de Ituri. A questão foi levada a tribunal em 1999 e envolve a guerra no Congo Democrático entre 1998 e 2003, em que estiveram envolvidas 9 nações africanas, com o Uganda e o Ruanda a apoiarem forças rebeldes contra o governo do Congo para tentarem ganhar controle da província de Ituri. Em 2005, o tribunal tinha decidido que o Uganda tinha violado leis internacionais e ordenou as partes para negociar indenizações. O Congo Democrático voltou ao tribunal 10 anos depois, em 2015, afirmando que as negociações não tinham alcançado qualquer progresso. As decisões do Tribunal Internacional são finais e não são sujeitas a apelo. Desconhece-se até agora qual a reação do Uganda a esta decisão e se a vai respeitar. O governo do Mali estabeleceu grupos de trabalhos com a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, a União Africana e as Nações Unidas, para se trabalhar num calendário para o regresso à ordem constitucional. O Mali foi alvo de sanções depois da junta militar, que assumiu o poder em 2020, ter proposto prolongar a sua governação até 2025. Anteriormente, os líderes militares tinham rejeitado qualquer compromisso nesta questão, mas agora as autoridades malianas disseram que o propósito dos mecanismos criados é o de procurar o que chamou de uma solução que reconcilie as aspirações do povo maliano com as exigências da comunidade internacional através de um calendário consensual. O Conselho de Rádio e Televisão da Turquia deu um prazo de 72 horas a três órgãos de informação internacionais para obterem uma licença de operação. Caso contrário, as suas plataformas na internet serão bloqueadas. O Conselho emitiu a ordem aos serviços turcos da Voz da América, Deutsche Welle e Euronews. Um dirigente da oposição turca, İla Taşu, condenou a decisão como mais um ataque à liberdade de imprensa no país. Não houve até agora qualquer reação por parte da Voz da América, da Deutsche Welle e da Euronews.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento de várias pessoas alegadamente envolvidas nos confrontos de janeiro do ano passado, no Cafunfo, na Luanda Norte, está interrompido até à próxima semana para alegações finais. Ativistas de direitos humanos dizem, entretanto, estranhar que, ao contrário do que foi anunciado, na sequência desses distúrbios, nenhum agente da polícia está a ser julgado por violência contra os cidadãos. Por outro lado, um líder tradicional, Mokapenda Kamulenga, preso na sequência dos distúrbios, vai ser julgado em separado a partir do próximo dia 18, disse o advogado Salvador Freire. Venâncio Rodrigues.
O causídico disse tratar-se de um processo à parte, uma vez que o réu esteve em fuga e só foi capturado depois da prisão do primeiro grupo, cujo julgamento deverá retomar na próxima segunda-feira para as alegações finais e posterior sentença.
Eu tive contato com o juiz e com o Ministério Público e me foi informado de que esse julgamento terá início no dia 18 deste mês. Estamos a ver o que poderei fazer para poder representá-lo e defendê-lo. Estive a falar com o constituinte, que está preso neste momento, e apenas com ele. Agora, não tem outras pessoas que estão a rolar do processo.
Preso três meses depois dos tumultos, do dia 30 de janeiro de 2021, Mokapenda Kamulenga é igualmente acusado de participação na manifestação dos membros do chamado Protetorado da Lunda Chokwe, que resultou na morte de várias pessoas por ação da Polícia Nacional. O advogado Salvador Freire revelou, entretanto, que alguns integrantes do grupo de réus em julgamento estão em liberdade depois que o Ministério Público decidiu libertá-los devido aos ferimentos graves contraídos durante os confrontos, além dos que faleceram na cadeia. Enquanto isso, organizações dos direitos humanos e a população de Cafunfo interrogam-se sobre o tratamento dado pelo juiz ao processo que envolve elementos da polícia e que a Procuradoria-Geral da República entregou ao Tribunal da Lunda Norte em setembro de 2021. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, foi citado na altura pelo Novo Jornal como tendo assegurado que tinham sido abertos dois processos crimes, um dos quais a instituição afirmou ter havido excesso por parte de alguns agentes da Polícia Nacional, o que provocou a morte de diversos cidadãos. O ativista Jordão Macambiza diz não estar surpreendido com o silêncio do tribunal sobre o assunto.
Estão de haver dois processos. Penso eu que é uma questão de baralhar o que realmente aconteceu aqui. Na verdade, aqui só existe um processo, nós sabemos, que está envolvido os tais manifestantes do movimento. Mas da polícia, que profanaram cadáveres, nunca ouvimos a falar. Eles andam à solta, andam à vontade. Mas como é possível um agente que profanou, que deu vida de um cidadão e profanou, anda em liberdade e a pessoa que fez manifestação é que deve estar detido. É porque a justiça só serve para prejudicar um simples cidadão que tenta reivindicar os seus direitos.
Dois efetivos da Polícia Nacional, incluindo um inspetor-chefe, foram demitidos da corporação por práticas de profanação de cadáver e ofensas corporais contra os manifestantes, descritos como infrações graves no despacho do então comandante-geral da corporação, Paulo de Almeida. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Recentemente nós fizemos aqui referência ao julgamento dos ex-comandos tigres que foram absolvidos no Tribunal da Comarca de Luanda e agora reafirmam um processo-crime contra os elementos do Estado que estiveram ligados à prisão e, segundo dizem, sevícias dos 30 elementos julgados e absolvidos. Esteve na base da detenção dos 30 ex-comandos tigres, segundo dizem, uma cabala montada, supostamente, por um tenente-coronel citado em tribunal como tendo sido a figura que esteve envolvida no processo de detenção dos mesmos. Coque Mucuta.
Na leitura do acórdão, a juíza da causa, Josina Falcão, ordenou a extração das cópias da ata para a abertura dos competentes processos. Salvador Fré, membro da equipa de advogado de defesa dos 30 ex-militares, explica que, além dos pequenos supostos violadores, também querem ver responsabilizado o procurador militar que esteve por detrás das detenções. Frei diz que os ex-militares em nenhum momento planificaram qualquer golpe de Estado e acusa as autoridades judiciais militares de terem submetido os agora absolvidos em tratamento desumano. A Voz da América tentou contactar os ex-tigres, agora em liberdade, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mucuta, Luanda.
30 anos depois da expulsão de 2.015 trabalhadores da empresa portuária do Lobito, na província de Benguela, por alegado apoio à UNITA, então liderado por Jonas Savimbi, o Conselho de Administração deu por encerrado o litígio, com a rejeição das exigências de segurança social ou reenquadramento dos antigos portuários, sob a Voz da América. O Conselho de Administração do Porto, em cartas enviadas ao Ministério do Trabalho e à Assembleia Nacional, entre outros, diz que o assunto há muito que prescreveu e considera que falta um recurso feito nos termos legais ao Tribunal Popular Provincial. João Marcos.
Numa carta a que a Voz da América teve acesso, a empresa portuária indica que, mesmo a legislação laboral em vigor, a data dos factos, 1992, já estabelecia prazos para recursos em casos de conflitos laborais. São 6 meses. O mesmo tempo estipulado na atual legislação, tal como indica o documento, no qual se observa abertura para mais esclarecimentos. Lembrando que o Ministério do Trabalho e a Administração Pública têm sido um interlocutor válido, o coordenador do Grupo de Trabalhadores Expulsos, Marcos Samuakile, alerta para uma medida precipitada.
Segundo a MAPES, diz que este assunto devia perder a sua validade se fosse um caso normal, mas como é assunto político, tem sido discutido na Assembleia e em outro sítio, este assunto não tem fim, então vai se negociar até encontrar uma solução. Por isso, o diretor agiu da sua maneira.
E com a média de idade superior a 60 anos, já só se pede uma pensão de reforma. Também para as viúvas e filhos dos 580 falecidos.
Aqueles que saíram com 40 anos, já estão há 70 anos também. Queremos uma reforma, ver a questão dos falecidos, como é que ficam as vítimas e as crianças. Opa.
E neste momento, qual é a vossa condição de vida aí?
Para aqueles que trabalham, já é o que se vê. E para aqueles que estão desempregados há 30 anos, é complicado. A vida está mesmo péssima. Alguns morrem mesmo por causa das condições sociais. Não conseguem alimentar condignamente. Está doente, não consegue fazer uma consulta condigna.
A direção da empresa portuária alegou sempre que o grupo abandonou o trabalho para assistir a um comício do fundador da UNITA. Mas Samuakile sublinha que nada disso aconteceu.
Fizemos uma greve pela lei e estávamos a negociar. E quando o diretor viu que não consegue satisfazer fazer aquilo que estava no caderno reivindicativo. Então fez uma artimanha a acusar que são todos da UNITA. Por causa do pôster do Dr. Salim, que estava junto do pôster do Dr. Agostinho Neto e do engenheiro José Eduardo dos Santos, eles pintaram o pôster do Dr. Salim e os trabalhadores também admitiram, reagiram que isso estava mal, estamos em democracia.
Fonte ligada à Inspeção Geral do Trabalho disse não acreditar em pensões de reforma, justificando que a segurança social em Angola existe justamente desde 92, o ano da expulsão dos homens. Benguela João Marcos, Voz da América.
O Movimento dos Estudantes de Angola, MEA, denunciou a existência de escolas sem quaisquer condições de aulas nos municípios de Ambaca, Sambacaju e Kazengo, na província do Kwanza Norte. O MEA denunciou igualmente a desistência de centenas de alunos cujos pais preferem levar os seus filhos ao campo e lançou um desafio à Ministra da Educação. Manuel José.
Joaquim Lutambe, o número 2 do MEA, diz que a precariedade das salas de aulas faz com que muitos encarregados retirem seus filhos das escolas, prefiram colocá-los em campos agrícolas a trabalhar.
Vamos correr o risco, depois de ter um número excessivo a tentar entrar para o sistema de educação no próximo ano, a situação vai piorar na medida que as salas de aulas também não vão sendo construídas. Não é? Fizemos já vários encontros com os órgãos instituídos, com o Ministério da Juventude e Desporto e dar esforço com o Ministério da Educação, particularmente também mantemos um encontro com o Diretor Provincial de Educação, mas não fomos recebidos.
Joaquim Lutapi diz que as salas de aulas nestas localidades só são de nome.
Que as escolas não têm água, as escolas não têm as casas de banho em condições, as mães apostarem mais em levar os filhos para o campo do que propriamente para a escola. Os municípios do Ambaca, Sambacaju e também no município do Kazengo, o número é muito grande de crianças que ficaram fora do sistema de ensino por conta dessas situações. Os nossos dirigentes, infelizmente, não sentem na primeira pessoa, porque os seus filhos, os seus familiares, aqueles elementos mais próximos, não frequentam as escolas públicas. Nós temos uma ministra de educação que é professora e nós podíamos desafiá-la a dar aulas aqui na comuna do Bindo, município do Ambaca, numa das salas de aulas, supostamente isso nem é sala. A ministra sentiria na pele o que é ser professora. Eu acredito que tão logo ela subisse para Luanda, podia inverter a forma de ver a educação. A ministra vai dar aulas, simula dar aulas no Muto Yaquevela, onde tem ar-condicionado.
A semelhança do que aconteceu à delegação do MEA, a Voz da América tentou outro fone contactar o responsável de educação da província, mas sem sucesso. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vacina e máscaras são as armas com que se combate a Covid-19. Mas numa altura em que já se está a administrar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, também conhecida de dose de reforço, na Huila estima-se que mais de 200 mil pessoas ainda estão por completar a segunda dose. Para o porta-voz do Gabinete Provincial de Saúde, Júlio Madaleno, o número de pessoas que ainda não completou a segunda dose é algo de preocupante. O nosso correspondente Teodoro Albano disse-nos que essa preocupação aumenta devido à desinformação que circula nas redes sociais e mais. Teodoro.
O médico interno dos cuidados intensivos no Hospital Central do Lubango, Dr. António Augusto Neto, mais ou menos associa a resistência das pessoas às vacinas à existência de um certo medo que precisa de ser combatido.
Existe um medo, existe uma desinformação importante. Então é isso que nós devemos combater, para que haja um fluxo diferente da vacina. Embora que a nossa cidade já tenha, a nossa cidade é uma das mais vacinadas do país.
Mais publicidade e explicações para contrariar as notícias que vão contra a eficácia das vacinas é fundamental e aqui o médico chama a atenção do papel das autoridades.
Hoje em dia, o que concerne a vacina, existe muita desinformação e também existem muitas notícias colaterais ou fake news, se assim poderíamos considerar, a respeito da própria vacina, da eficácia, da sua efetividade, dos efeitos colaterais. E que as pessoas hoje em leem muito, conseguem ver muitas coisas que pode não ser verdade a respeito da própria vacina, que às vezes desinforma na ideia de que a vacina não é efetiva e que tem efeitos colaterais irreversíveis.
Lupango, Voz da América, Tindoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira, como sempre, temos o nosso programa Saúde em Foco. Esta semana vamos falar de alergias. Há milhares de alergias. Podem ser respiratórias, podem ser alimentares. Para entender melhor o que acontece quando o nosso organismo reage e há uma alergia, vamos ter um médico para falar sobre o assunto na sexta-feira. Pode participar, inscreva-se, envie as suas dúvidas pelo WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E não se esqueça, amigo ouvinte, através desse número, mais 1-202-251-9466, pode também inscrever-se para receber duas vezes por semana no seu telemóvel, a partir do WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Envie a palavra desporto para mais 1-202-251-9466. Pouco falámos dos julgamentos na Lunda Norte, julgamentos esses devido a confrontos no Cafunfo em janeiro do ano passado. E na altura falou-se muito do facto das condições de infraestruturas e sociais nessa província serem muito más, apesar da província ser rica em diamantes. Pois desde então o governo está envolvido num plano para tentar melhorar as condições socioeconómicas da zona, pois o projeto de ampliação da rede de distribuição de água potável à cidade do Dundo vai permitir levar água a 8 bairros da zona urbana e periurbana da cidade capital da Lunda Norte. Para o efeito, serão efetuados brevemente 15 mil novas ligações domiciliárias. Fernando Caetano.
Dos bairros beneficiados está o aeroporto existente há 13 anos, onde já foram ligadas à rede de distribuição 4 mil residências que até final de fevereiro já terão água potável a jorrar nas torneiras, como fez saber a diretora nacional das águas, Elsa Ramos.
Priorizamos porque é, na verdade, um bairro que já existe há cerca de 13 anos e nunca teve água. Neste momento já temos cerca de 2.800 ligações prontas. Contamos que no final de mês, deste mês, portanto, mês de fevereiro, possamos fazer a entrega destas ligações.
O projeto, que teve início em maio de 2021, é também uma realidade no bairro de Camaquenzo 1. Por forma a viver de perto a realidade da execução dos trabalhos, o governador provincial da Lunda Norte, Ernesto Mwangala, e a diretora nacional das águas, Elsa Ramos, percorreram demoradamente o troço de ligações domiciliares do aeroporto, bem como as do Musungue e Luachimo. No final, Elsa Ramos revelou que o projeto teve a adição de mais de 2 mil ligações domiciliares.
Para além das 15 mil, negociamos mais 2.180. Portanto, que não terão peso no contrato, mas conseguimos negociar mais 2.180. O que quer dizer que no final do projeto teremos 17.180 ligações domiciliárias.
Para além de levar o líquido precioso mais perto da população, o projeto garantiu igualmente 200 postos de trabalho à juventude local. Atualmente, a Empresa Provincial de Águas e Saneamento da Lunda Norte controla a sua rede de distribuição cerca de 16 mil clientes. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar nos Emiratos Árabes Unidos, porque é lá que está já a decorrer a meia-final do Campeonato do Mundo de Clubes de Futebol entre o Chelsea, o campeão europeu, e o Al Hilal da Arábia Saudita, campeão da Ásia e treinado pelo português Jorge Jardim, que veio a público dizer aquilo que muitos pensam ser verdade. Jardim disse que a FIFA favorece claramente as grandes equipas para este torneio, que entram diretamente para as meias finais. Ontem, o Palmeiras do Brasil bateu o campeão africano Al Ahly por 2-0. Al Ahly, que no sábado tinha que jogar, e bateu o Monterrey do México por 1-0. Palmeiras também entrou diretamente para as meias-finais. Al Ahly a revelar desgaste físico, pois vários dos seus jogadores disputaram no domingo a final da Copa Africana das Nações pelo Egito. A final do Campeonato do Mundo de Clubes é no sábado. Ontem, em Inglaterra, o West Ham venceu o Watford por 1-0 e aproveitou o empate do Manchester United de CR7. Cristiano Ronaldo frente ao Burnley, que está em último lugar, por 1-1. Portanto, o West Ham ultrapassou agora o Manchester United, estando em quarto lugar na Liga Inglesa de Futebol. Hoje, o atual líder, o Manchester City, tem pela frente o Brentford. O Liverpool, em segundo lugar, tem jogo mais difícil, em teoria, de fronte ao Leicester. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, disse, entretanto, que os gastos dos clubes de futebol no mercado de transferências internacional de inverno, portanto em janeiro, superaram os 900 milhões de euros, voltando a aproximar-se dos valores anteriores à pandemia do Covid-19. Houve um aumento de quase 75% em relação ao mercado de janeiro do ano passado. Jogos Olímpicos de Inverno. Até ao início do dia 2, a Noruega estava no topo da contagem de medalhas com um total de 10, sendo 4 de ouro, 2 de prata, 4 de bronze. A Alemanha está em segundo lugar, com um total de 6 medalhas, sendo 4 de ouro, 2 de prata. E em terceiro, a Suécia, com um total de 7 medalhas, sendo 4 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze. Basquetebol americano, NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação na cabazada que o seu clube, o Boston Celtics, deu ao Brooklyn Nets, que parece que está em queda livre após um início de época muito bom. Boston venceu por 126-91. Bruno Fernando jogou 5 minutos, marcou 4 pontos. Boston está em 7º lugar na Conferência Leste. Brooklyn Nets caiu agora para 8º. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, foram até Los Angeles bater os Lakers 131-116. Milwaukee está agora em 2º lugar na Conferência Leste, enquanto os Lakers caem para 9º na Conferência Oeste. Outra equipa de Los Angeles, os Clippers, também perderam. Apanharam uma surra do Memphis 135-109. Memphis está em 3º lugar na Conferência Oeste. Los Angeles Clippers em 8º, portanto, um lugar acima dos Lakers. Vamos para Moçambique, onde, embora estejamos ainda longe das eleições locais de 2023 e legislativas e presidenciais em 2024, começam já a desenhar-se os traços do que será a campanha da oposição. O presidente da RENAMO, Ossuf Mahamadou, abriu o ano político do seu partido com duras críticas ao governo e à Frelimo por, segundo disse, normalizarem o sofrimento e a pobreza e enganarem as populações em períodos eleitorais. O Ramos Miguel diz-nos que analistas consideram que estes vão ser os traços gerais da campanha da RENAMO contra o partido no poder no período eleitoral que se aproxima no próximo ano.
O analista André Lopes da Costa enquadra o discurso do Ossuf Mahamadou nos esforços para ascender ao poder e para a democratização da sociedade moçambicana. Mas o filósofo e deputado da Assembleia da República pela bancada da RENAMO, Alberto Ferreira, defende que esses esforços não devem ser feitos apenas pela RENAMO.
Sociedade moçambicana, porque a questão da democracia não deve ser deixada exclusivamente aos partidos, porque o benefício da democracia não é para partidos da oposição moçambicana. Portanto, são também os cidadãos a poderem lutar para que se vejam numa sociedade livre.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. De hora e meia de emissão da Voz da América. Eu vou-me despedir, mas continue connosco. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes. E não só. Continue com a Voz da América.
É quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Esta, a segunda página da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Boa escuta. Hoje temos como principais títulos: Ucrânia diz que não aceita ultimatos, mas que a situação está calma na fronteira com a Rússia. Tribunal Internacional de Justiça diz que Uganda tem que pagar indemnização de centenas de milhões de dólares ao Congo Democrático e militares malianos aceitam negociar com a CDAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental e União Africana, planos para o regresso à democracia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. www.voaportugues é a Voz da América na internet. No WhatsApp, mais um 202-251-9466. Antes do nosso espaço de reportagem, vamos de seguida às notícias com João Santa Rita.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse que é preciso haver vontade política da Rússia para se desbloquear o processo de paz entre os dois países, acrescentando que, contudo, está tudo relativamente calmo na fronteira, onde a Rússia concentrou mais de 100 mil tropas e meios militares. Dmitry Kuleba disse, por outro lado, que o seu país não aceitará ultimatos e negou que o presidente francês Emmanuel Macron tivesse exigido da Ucrânia a não aderência à NATO. Macron esteve em Kiev depois de manter conversações em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin e hoje o ministro ucraniano disse que Macron apresentou opiniões e não propostas. Não houve traição, disse o ministro ucraniano. Entretanto, foi anunciado que a vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, se vai deslocar a Munique, na Alemanha, para participar numa conferência sobre a segurança na Europa. Uma fonte oficial americana disse que Harris vai manter uma série de reuniões com países aliados para reafirmar o empenho dos Estados Unidos à soberania da Ucrânia. Entretanto, a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, desloca-se a Moscovo para conversações com o ministro russo Sergei Lavrov. Truss disse que vai tornar claro que haverá consequências sérias para a Rússia em caso de invasão. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desloca-se amanhã à Polónia para se reunir com dirigentes polacos e com tropas britânicas ali estacionadas. Johnson irá depois deslocar-se a Bruxelas para conversações na sede da NATO sobre a questão da Ucrânia. Entretanto, entidades oficiais americanas disseram que tropas americanas estacionadas na Polónia estão a fazer preparativos para ajudar cidadãos americanos a deixarem a Ucrânia se a Rússia invadir este país. Essas fontes disseram, contudo, que não há planos para enviar tropas americanas para a Ucrânia, mas que complexos temporários serão estabelecidos na Polónia em caso de necessidade. Recentemente, foram enviados para a Polónia 1.700 soldados americanos de uma divisão aerotransportada. O Tribunal Internacional de Justiça disse hoje que Uganda tem que pagar 325 milhões de dólares em indenizações à República Democrática do Congo pelo seu papel nos conflitos na província congolesa de Ituri. A questão foi levada a tribunal em 1999 e envolve a guerra no Congo Democrático entre 1998 e 2003, em que estiveram envolvidas 9 nações africanas, com Uganda e o Ruanda a apoiarem forças rebeldes contra o governo do Congo para tentarem ganhar controle da província de Ituri. Em 2005, o tribunal tinha decidido que o Uganda tinha violado leis internacionais e ordenou as partes para negociar indenizações. O Congo Democrático voltou ao tribunal 10 anos depois, em 2015, afirmando que as negociações não tinham alcançado qualquer progresso. As decisões do Tribunal Internacional são finais e não são sujeitas a apelo. Desconhece-se até agora qual a reação do Uganda a esta decisão e se a vai respeitar. O governo do Mali estabeleceu grupos de trabalhos com a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, a União Africana e as Nações Unidas para se trabalhar num calendário para o regresso à ordem constitucional. O Mali foi alvo de sanções depois da junta militar, que assumiu o poder em 2020, ter proposto prolongar a sua governação até 2025. Anteriormente, os líderes militares tinham rejeitado qualquer compromisso nesta questão, mas agora as autoridades malianas disseram que o propósito dos mecanismos criados é o de procurar o que chamou de uma solução que reconcilie as aspirações do povo maliano com as exigências da comunidade internacional através de um calendário consensual. O Conselho de Rádio e Televisão da Turquia deu um prazo de 72 horas a três órgãos de informação internacionais para obterem uma licença de operação. Caso contrário, as suas plataformas na internet serão bloqueadas. O Conselho emitiu a ordem aos serviços turcos da Voz da América, Deutsche Welle e Euronews. Um dirigente da oposição turca, Ila Taşu, condenou a decisão como mais um ataque à liberdade de imprensa no país. Não houve até agora qualquer reação por parte da Voz da América, da Deutsche Welle e da Euronews.
Em Moçambique, o líder da Renamo, Moussouf Mamad, abre o ano político com duras críticas ao governo.
Vão trazer camisetas, vão trazer arroz. Nós pensamos que aquilo que nós vamos receber vai resolver o nosso problema. Mas pensa que um saco de arroz você vai comer em todos os anos.
Reportagem de Ramos Miguel a seguir nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. 9 de fevereiro de 2022, o nosso espaço de reportagem começa na Guiné-Bissau. A situação neste país continua tensa depois do ataque por homens armados à Rádio Capital, na segunda-feira, que deixou aquela emissora destruída e 8 feridos. Uma jornalista está em estado grave e deve ser evacuada nos próximos dias para Portugal para receber tratamento médico. Ontem, a casa do comentador do programa da Rádio Capital FM, Pontos nos Is, Rui Landim, foi atacada a tiros, enquanto outro comentador, o jurista Luís Vaz Martins, também fugiu quando soube que era alvo de perseguição. A organização Repórteres Sem Fronteiras pede que os autores do ataque sejam identificados e presos. Tem os detalhes o Álvaro Lugier Andrade.
Em comunicado, o diretor do escritório da África Ocidental da organização Repórteres Sem Fronteiras disse condenar esse ataque de rara violência e deplorar as conclusões precipitadas da polícia, que parecem muito distantes do curso dos acontecimentos. Sadibou Mahong pediu às autoridades que levem a sério a gravidade dos factos ocorridos e que parecem longe de constituir um incidente isolado, e insistiu que os autores devem ser identificados e presos. Entretanto, ontem, a casa do analista político Rui Landim, comentador político da Rádio Capital FM e de emissoras internacionais, foi alvo de ataque a tiros e de tentativa de invasão. Como conta o próprio Landim. Atacaram a minha casa, dispararam contra os dois portões e algumas balas cravaram-se na parede perto do quarto do meu neto, contou Rui Landim em crioulo. Três dias depois do ataque, falei com o assistente principal do diretor executivo da Rádio Capital FM, Sabino Santos, a quem perguntei se a rádio irá regressar e se foi contactado pelas autoridades.
Neste momento, não temos condições mínimas de funcionar. A rádio está totalmente destruída, porque o que aconteceu é simplesmente inexplicável. Relativamente à possibilidade de termos sido contactados, não. Os únicos contactos que nós tivemos com as autoridades aconteceram a quando da investigação preliminar do assunto no mesmo dia do ataque. E em resumo, o que aconteceu foi o registro de ocorrências por parte da Polícia Judiciária do Ministério do Interior. E mais nada.
O pessoal está em casa?
Todo o pessoal está em casa. Há esse alerta de todos nós em como ninguém sabe o que pode acontecer, mas a verdade é que não há trabalho, não temos acesso ao interior da rádio.
O assistente principal do diretor executivo da Rádio Capital FM afirmou que hoje um porta-voz do Ministério do Interior, cujos homens foram ativados ontem durante o ataque à casa do Rui Landim, garantiu que não vai permitir mais ataques.
Dito que foi o adjunto comissário da polícia. Ele disse que tiveram aquelas informações em como um grupo de pessoas invadiu a casa do Dr. Rui Landim, inclusive dispararam contra o portão e o muro da casa, conforme as denúncias do próprio Dr. Rui Landim. Mas depois, em jeito de aviso, o comissário disse que doravante o Ministério do Interior será intransigente contra essas pessoas que, conforme as suas palavras, continuam a cometer atos isolados e vão doravante ser intransigentes contra essas pessoas.
As 3 dezenas de trabalhadores da rádio estão, por agora, no desemprego.
Obrigado, Álvaro, que voltará à antena para a terceira parte da emissão vespertina aqui da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, o presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, abriu o ano político com duras críticas ao governo e a Frelimo por normalizar o sofrimento e a pobreza e enganar a população em períodos eleitorais. Ramos Miguel, o que dizem analistas sobre esta afirmação de Ossuf Mamad?
Analistas dizem que estas questões vão ser o mote da campanha da RENAMO durante o ciclo eleitoral que começa em 2023. Ossuf Mamad escolheu a província de Nampula, onde nasceu, no distrito da Ilha de Moçambique, para fazer o lançamento do novo ano político da RENAMO e criticou as políticas públicas do governo que, sublinhou, agravam a pobreza e o sofrimento das populações.
Como é que vão fazer o transporte enquanto o salário não foi aumentado? Aí nós vamos combater isso, porque a nossa população está em sofrimento.
Em 2023, Moçambique abriu um novo ciclo eleitoral que vai terminar em 2024 com a realização de eleições legislativas e presidenciais. E o Ossuf Mamad defendeu a alternância do poder como forma de acabar com a pobreza no país. Nesse sentido, o líder da RENAMO pediu aos militantes para não se deixarem enganar por aquilo que designou de promessas falsas da Frelimo.
Vão trazer camisetas, vão trazer arroz aqui. Nós pensamos que aquilo que nós vamos receber vai resolver o nosso problema. Mas pensa que um saco de arroz você vai comer em todos os anos.
Entretanto, a Frelimo diz que esse discurso não é de agora, já vem desde o tempo da liderança de Afonso Djagama. Eu não tenho dúvidas que a RENAMO vai explorar as questões de pobreza, desigualdades sociais e económicas, a falta de oportunidades e a corrupção, entre outras situações que afetam a sociedade moçambicana, durante a sua campanha para as eleições municipais de 2023 e legislativas e presidenciais de 2024, afirmou o analista Jacinto Costa. Acrescentou que isso é positivo porque acredito que faz parte da estratégia da RENAMO de acesso ao poder. Contudo, o jurista Armando Nenani diz que a estratégia da RENAMO é muito mais do que isso.
A estratégia da RENAMO no acesso ao poder é ultra-eleitoralista, ou seja, é muito mais que a perspectiva eleitoral. A RENAMO conquista o poder através de reformas legislativas.
O analista André Lopes da Costa enquadra o discurso do Ossuf Mamad nos esforços para ascender ao poder e para a democratização da sociedade moçambicana. Mas o filósofo e deputado da Assembleia da República pela bancada da RENAMO, Alberto Ferreira, defende que esses esforços não devem ser feitos apenas pela RENAMO.
A própria sociedade moçambicana, porque a questão da democracia não deve ser deixada exclusivamente aos partidos, porque o benefício da democracia não é para partidos da oposição moçambicana. Portanto, são também os cidadãos a poderem lutar para que se vejam numa sociedade livre.
E o sociólogo Moisés Mabunda considera que a sociedade já participa ativamente, sobretudo através das redes sociais, a partir das quais se dissemina a ideia de mudanças democráticas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Em Nampula, a chamada capital do norte de Moçambique, os deslocados de guerra de Cabo Delgado enfrentam um novo problema. As suas casas foram destruídas semana passada pela tempestade tropical Ana. Adina Soalehe, em Nampula.
A tempestade tropical Ana não poupou as casas emprestadas, arrendadas e construídas pelos deslocados de terrorismo de Cabo Delgado na cidade de Nampula. Pelo menos no bairro de Nahene, posto administrativo de Namicopo, área que ao nível da cidade de Nampula vive maior número de deslocados, principalmente oriundos de Mocimba da Praia, a VOA constatou cerca de 17 casas de deslocados destruídas parcial e totalmente. Biali foi uma das que ficou sem casa. A residência onde morava com seus 9 filhos e esposo não suportou as chuvas e ventos fortes e ficou completamente destruída.
Esta aqui é minha casa, e já caiu à noite. Tem criança aqui muito. Tem criança 9, o papai não tem maneira.
Quem também teve a casa destruída foi Aliassa Abdala, cuja casa que lhe foi emprestada por um amigo também caiu. Ele diz não ter fundos para voltar a levantar as paredes e afirma que a vida será muito difícil ainda, porque para além de perder a casa, as chuvas e ventos também destruíram a forma caseira de fabrico de pães, que era o seu único sustento.
Tinha forno, porque pouco sei através de forno, de fazer pão. Então, quando fazia pão, e apanhava dinheiro para viver com essas coisas.
Entretanto, apesar das destruições causadas pelas chuvas, as famílias dizem não ter recebido qualquer assistência das autoridades governamentais e pedem apoio.
Ainda não. Ainda nem um dia. Estou sofrendo muito.
Porque desde que choveu, desde que passou esta ventania, pelo menos estrutura, passar, ver como é que aquela gente, até agora, como é que estava a passar, nada, ainda ninguém chegou.
No centro de reassentamento de deslocados em Currani, no distrito de Mekonde, em Nampula, um dos deslocados relatou que uma das suas casas ficou destruída e algumas famílias usaram as tendas de emergência para cobrir parte das casas.
Esses que têm tenda, rasgado é que... fizeram, tipo, vestiram a parede.
Em visita de monitoria da situação das chuvas na província de Nampula, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário, embora sem ter visitado as famílias deslocadas, disse que os deslocados internos não podem viver na condição de dependentes da ajuda de forma permanente.
Em Angola, 30 anos depois da expulsão de 2015 trabalhadores da empresa portuária de Lobito, na província de Benguela, por alegado apoio à UNITA de Jonas Savimbe, o Conselho da Administração dá por encerrado o litígio com a rejeição das exigências de segurança social ou reenquadramento de antigos portuários, apurou a Voz da América nesta quarta-feira. João Marcos.
Numa carta a que a Voz da América teve acesso, a empresa portuária indica que, mesmo a legislação laboral em vigor, a data dos factos, 1992, já estabelecia prazos para recursos em casos de conflitos laborais. São 6 meses, o mesmo tempo estipulado na atual legislação, tal como indica o documento, no qual se observa abertura para mais esclarecimentos. Lembrando que o Ministério do Trabalho e a Administração Pública têm sido um interlocutor válido, o coordenador do Grupo de Trabalhadores Expulsos, Marcos Samuakile, alerta para uma medida precipitada.
Segundo a MAPES, diz que este assunto devia perder a sua validade se fosse um caso normal. Mas como é assunto político, tem sido discutido na Assembleia e em outro sítio, este assunto não tem fim, então vai se negociar até encontrar uma solução. Por isso, o diretor agiu da sua maneira.
E com a média de idade superior a 60 anos, já só se pede uma pensão de reforma. Também para as viúvas e filhos dos 580 falecidos. A direção da empresa portuária alegou sempre que o grupo abandonou o trabalho para assistir a um comício do fundador da UNITA. Mas Samuakile sublinha que nada disso aconteceu.
Fizemos uma greve pela lei e estávamos a negociar. E quando o diretor viu que não consegue satisfazer aquilo que estava no caderno reivindicativo, então fez uma artimanha a acusar que são todos da UNITA. Por causa do pôster do Dr. Savimbe, que estava junto do pôster do Dr. Agostinho Neto e do engenheiro José Eduardo dos Santos, eles pintaram o pôster do Dr. Savimbe e os trabalhadores também admitiram, reagiram que isto estava mal, estamos em democracia.
Fonte ligada à Inspeção Geral do Trabalho disse não acreditar em pensões de reforma, justificando que a segurança social em Angola existe justamente desde 92, o ano da expulsão dos homens. Benguela, João Marcos, Voz da América.
O
secretário de Estado americano, Anton Blinken, que é o chefe da diplomacia, diz que a solução ideal para a crise Rússia-Ucrânia é diplomática e que espera consultar os seus colegas da França, Alemanha e Grã-Bretanha nos próximos dias. A Ana Guedes tem os detalhes.
Como todos sabem, estamos envolvidos numa estratégia de duas vias, onde, por um lado, vamos pela diplomacia, de longe o caminho preferível, o caminho responsável, mas, ao mesmo tempo, construindo uma forte dissuasão para impedir a Rússia tomar medidas agressivas, disse Anthony Blinken a repórteres que viajam com ele para a Austrália para uma reunião dos chamados países Quad. Enquanto isso, a maratona diplomática teve uma continuação nesta quarta-feira com o secretário de Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, viajando para Moscou, onde pretende deixar claro em conversas com o seu homólogo, Sergei Lavrov, que outra invasão russa ou um Estado soberano traria consequências massivas para todos os envolvidos. A Rússia tem uma escolha aqui, disse Truss. Nós os encorajamos fortemente a se envolverem, desescalarem e escolherem o caminho da diplomacia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson segue na quinta-feira para uma viagem à Polónia para se encontrar com líderes e tropas britânicas estacionadas no aliado da NATO e depois para Bruxelas para conversa com o secretário da NATO, Jens Stoltenberg. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse a repórteres na quarta-feira que os esforços dos aliados europeus estão a surtir efeito. A situação continua tensa, mas sob controle, disse Kuleba. A diplomacia continua a diminuir as tensões, acrescentou. O Papa Francisco, falando durante a sua audiência semanal no Vaticano, fez o seu próprio apelo à paz. Continuemos implorando a Deus pela paz para que as tensões e ameaças de guerra sejam superadas por meio de um diálogo sério, para que isso possa contribuir também para a discussão no formato da Normandia, disse o Papa, referindo-se a conversas anteriores entre a Rússia, França, Alemanha e Ucrânia. E não vamos esquecer, a guerra é uma insanidade, disse o Papa. O presidente francês Emmanuel Macron disse na terça-feira que uma resolução pode levar meses. A NATO rejeitou as exigências de Moscou de travar a sua expansão para a Europa Oriental, mais próxima da Rússia, e retirar a possibilidade da Ucrânia, uma antiga República Soviética, se juntar à organização. O Ocidente diz que está disposto a negociar o posicionamento de mísseis na Europa Oriental e as manobras das tropas da NATO.
As autoridades ordenaram que as escolas no sul da Índia fechassem por 3 dias, enquanto aumentam protestos contra a proibição de usar hijab. As autoridades ordenaram que as escolas no sul da Índia fechassem por 3 dias, enquanto aumentam protestos contra a proibição de usar hijab, que é um véu muçulmano. À medida que mais escolas começaram a proibir o hijab, os alunos entraram com petições nos tribunais estaduais, alegando que o seu direito religioso estava em causa, reporta a Associated Press. Na terça-feira, o Tribunal Supremo de Karnataka começou a ouvir uma das petições, mas adiou antes de decidir. O protesto estudantil em apoio ao uso do hijab, que é proibido em várias escolas, agora é rivalizado por outro grupo de estudantes, de acordo com funcionários de escolas. Em resposta aos protestos muçulmanos, alguns estudantes hindus começaram a usar lenços, um símbolo de grupos nacionalistas hindus, segundo a Associated Press, e alegando que os protestos atrapalham a sua educação. As comunidades minoritárias têm expressado um medo crescente de aumentar a perseguição sob o governo do primeiro-ministro Narendra Modi. Bharatiya Janata, o partido nacionalista hindu de Narendra Modi, governa o estado de Karnataka e expressou o seu total apoio à proibição, isto segundo a Associated Press. A Voz da América está no Facebook, basta escrever VOA Português. O desporto de seguida com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar nos Emiratos Árabes Unidos, porque é lá que está já a decorrer a meia-final do Campeonato do Mundo de Clubes de Futebol entre o Chelsea, o campeão europeu, e o Al Hilal da Arábia Saudita, campeão da Ásia e treinado pelo português Jorge Jardim, que veio a público dizer aquilo que muitos pensam ser verdade. Jardim disse que a FIFA favorece claramente as grandes equipas para este torneio, que entram diretamente para as meias-finais. Ontem, o Palmeiras do Brasil bateu o campeão africano Al Ahly por 2-0. Al Ahly, que no sábado tinha que jogar, e bateu o Monterrey do México por 1-0. Palmeiras também entrou diretamente para as meias-finais. Al Ahly a revelar desgaste físico pois vários dos seus jogadores disputaram no domingo a final da Copa Africana das Nações pelo Egito. A final do Campeonato do Mundo de Clubes é no sábado. Ontem, em Inglaterra, o West Ham venceu o Watford por 1-0 e aproveitou o empate do Manchester United de CR7. Cristiano Ronaldo frente ao Burnley, que está em último lugar, por 1-1. Portanto, o West Ham ultrapassou agora o Manchester United, estando em quarto lugar na Liga Inglesa de Futebol. Hoje, o atual líder, o Manchester City, tem pela frente o Brentford. O Liverpool, em segundo lugar, tem jogo mais difícil, em teoria, de fronte ao Leicester. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, disse, entretanto, que os gastos dos clubes de futebol no mercado de transferências internacional de inverno, portanto em janeiro, superaram os 900 milhões de euros, voltando a aproximar-se dos valores anteriores à pandemia do Covid-19. Houve um aumento de quase 75% em relação ao mercado de janeiro do ano passado. O país onde se gastou mais dinheiro foi a Inglaterra, com 306 milhões de euros aplicados em compras pelos clubes ingleses. No futebol feminino, nota para o aumento do número de transferências, com 427 mil euros gastos em transações, o que é um novo recorde. Outro relatório da FIFA estima em 7 mil milhões de euros os custos totais para o futebol europeu da pandemia da Covid-19, com particular nota para a redução de 40% nas receitas provenientes de transferências de jogadores. Jogos Olímpicos de Inverno. Até ao início do dia 2, a Noruega estava no topo da contagem de medalhas com um total de 10, sendo 4 de ouro, 2 de prata, 4 de bronze. A Alemanha está em segundo lugar, com um total de 6 medalhas, sendo 4 de ouro, 2 de prata. E em terceira, a Suécia, com um total de 7 medalhas, sendo 4 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação na cabazada que o seu clube, o Boston Celtics, deu ao Brooklyn Nets, que parece que está em queda livre após um início de época muito bom. Boston venceu por 126-91. Bruno Fernando jogou 5 minutos, marcou 4 pontos. Boston está em 7º lugar na Conferência Leste. Brooklyn Nets caiu agora para 8º. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, foram até Los Angeles bater os Lakers 131-116. Milwaukee está agora em 2º lugar na Conferência Leste, enquanto os Lakers caem para 9º na Conferência Oeste. Outra equipa de Los Angeles, os Clippers, também perderam. Apanharam uma sova, uma surra do Memphis 135-109. Memphis está em 3º lugar na Conferência Oeste. Los Angeles Clippers em 8º, portanto, um lugar acima dos Lakers.
E agora marcamos o ponto final à nossa emissão. Vamos visitar a imprensa americana. O USA Today escreve que uma ex-freira de 80 anos de idade pediu perdão de um juiz depois de admitir que roubou 835 mil dólares em dinheiro de uma escola primária de Los Angeles para sustentar o seu vício de jogos de azar. O USA Today, citando o Los Angeles Times, reporta que Mary Margaret Krupa, ex-diretora da St. James Catholic School, enfrentava 40 anos de prisão, mas foi sentenciada a 1 ano e 1 dia na segunda-feira. Eu pequei, violei a lei e não tenho desculpas, disse a antiga freira. O juiz distrital dos Estados Unidos, Otis D. Wright II, disse que foi difícil encontrar uma punição apropriada para Mary Krupa porque ela havia sido uma ótima professora durante os seus 62 anos como freira, mas depois saiu completamente da estrada. Ponto final, produção de Mariano Bartolomeu, apresentou Amêncio Miguel. Até a próxima, ou melhor, até amanhã. De seguida, a terceira parte com o Álvaro de Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, a Ucrânia diz que não aceita o ultimato, mas que a situação está calma na fronteira com a Rússia. Tribunal Internacional de Justiça diz que Uganda tem de pagar indemnização de centenas de milhões de dólares à República Democrática do Congo. Militares malianos aceitam negociar com CDAO e União Africana planos para o regresso à democracia. Quarta-feira na Voz da América, mais à frente vamos falar sobre os transportes aéreos em Cabo Verde. Mas na Guiné-Bissau continuamos a acompanhar a situação após o ataque na segunda-feira à Rádio Capital FM. Ontem, o comentador político da Rádio Capital FM, também analista de emissoras internacionais, Rui Landim, foi alvo de um ataque a tiros em casa. Hoje, eu falei com o assistente principal do diretor executivo da Rádio Capital FM, Sabino Santos, para saber quando é que a rádio poderá voltar a emitir e também se manteve contactos com as autoridades depois do ataque na segunda-feira.
Neste momento, não temos condições mínimas de funcionar. A rádio está totalmente destruída porque o que aconteceu é simplesmente inexplicável. Relativamente à possibilidade de termos sido contactados, não. Os únicos contactos que nós tivemos com as autoridades aconteceram a quando da investigação preliminar do assunto no mesmo dia do ataque. E em resumo, o que aconteceu foi: o registro de ocorrências por parte da Polícia Judiciária do Ministério do Interior e mais nada.
O pessoal está em casa?
Todo o pessoal está em casa. Há esse alerta de todos nós em como ninguém sabe o que pode acontecer, mas a verdade é que não há trabalho, não temos acesso ao interior da rádio.
Era Sabino Santos, assistente principal do diretor executivo da Rádio Capital FM na Guiné-Bissau.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Hoje o tema: transportes aéreos em Cabo Verde. Um tema que volta e meia marca a atualidade no país. A pandemia teve como uma das principais consequências uma grave crise nos transportes aéreos de Cabo Verde. O governo teve de retomar a TICV, a antiga companheira aérea de um parceiro estratégico, Icelandair, ao mesmo tempo que, internamente, o parceiro estrangeiro que fazia as rotas domésticas deixou o país devido aos prejuízos registados. Neste momento, a Companhia de Bandeira TACV voltou à gestão do Estado, enquanto a Best Fly, uma companhia angolana, comprou 70% de TICV, a companhia aérea doméstica, anteriormente na posse da Binter Canárias. O governo, no entanto, aguarda estudos mais profundos para determinar os caminhos dos transportes aéreos, particularmente da companhia TACV. Nesta edição, os meus convidados são Carlos Jorge Duarte Santos, ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, e Avelino Bonifácio Lopes, antigo ministro da Economia e atual consultor. Desde já agradeço a disponibilidade do ministro Carlos Santos, a quem começo por perguntar como é o relançamento do setor neste momento em Cabo Verde, particularmente a companhia de bandeira, a TACV.
É sempre um prazer estar com a Voz da América para informar os cabo-verdianos no país e também na diáspora, uhum, de todo o mundo, sobre aquilo que acontece aqui conosco. Como sabe, nós tivemos em 2016 que tomar medidas fortes relativamente aos transportes aéreos. Avançamos com uma reestruturação da TACV, que encontramos numa situação lastimável, com uma dívida enorme, com outras situações já de todos conhecidos, e tivemos que fazer essa reestruturação, designadamente um redimensionamento do seu corpo de trabalhadores, mas também quisemos, na linha daquilo que nós tínhamos definido como sendo a criação do Hub do Sal, que é uma plataforma de redistribuição de passageiros e cargas, como sendo um elemento, aliás, que nós definimos e outros governos antes de nós definiram para, como sendo uma estratégia para o desenvolvimento do país. Ou seja, dizia eu que nós fomos à procura de um parceiro, que foi no caso a Icelandair, que é uma companhia da Islândia, que já tem uma grande experiência no transporte intercontinental dos Estados Unidos para a Europa, e quisemos fazer quase que decalcar aquele modelo em Cabo Verde. Nós começamos a fazê-lo e começamos a ter alguns bons resultados em 2019. No início de 2019 fizemos a privatização, 51% das ações foram vendidas ao Grupo Icelandair através da empresa Loflaidir, mas infelizmente em março de 2020 tivemos o primeiro caso da Covid-19 em Cabo Verde, que veio deitar por terra tudo aquilo que nós tínhamos definido para a TACV. Nos transportes aéreos internos, também fizemos com que uma empresa das Canárias começasse a operar. Como tem conhecimento, o mercado cabo-verdiano é um mercado muito exíguo, que limita muitas vezes a uma concorrência plena. E tendo em conta os muitos prejuízos que a TACV vinha tendo também no mercado doméstico, nós acabamos por descontinuar a operação da TACV no mercado interno, optando para aquilo que tem sido a atividade da Binter, que depois foi renomeada e hoje chama-se TICV. Efetivamente, tivemos a desistência da Binter do mercado interno, também devido à pandemia, porque eles tiveram um prejuízo de 4 milhões de euros e acabaram por desistir. O governo, com as responsabilidades que lhe assiste, acabou por contratar uma empresa angolana, que é a Best Fly, e através de um contrato de concessão emergencial conseguimos resolver o problema da mobilidade interna. Hoje, decorrido esses meses, nós estamos numa fase que é, digamos, de alguma acalmia no setor dos transportes. Até a TACV, nós tivemos que tomar as decisões que se impunham, no sentido de reversão dos 51%, porque a certa altura, a Icelandair, através do grupo, através da Loflaidir, acabou por não cumprir aquilo que tinha sido definido através de um contrato. E no caso da Best Fly, eles acabaram por adquirir a empresa TICV, que hoje está a fazer a operação no mercado interno. Mas para dizer que neste momento estamos numa fase de uma nova fase, num recomeço, mas que começa a ter os seus sinais de estabilização.
Após a TSEV, o grande ponto que se coloca, muitos especialistas avançam e têm alguns estudos feitos no passado, eu cheguei a acompanhar isto no passado, há algum tempo, a TSEV vai continuar a apostar mais no mercado étnico, muitas dessas linhas não são deficitárias, talvez a exceção de Portugal, um pouco mais, ou vai apostar mais no mercado, por exemplo, da costa africana ou outros que podem ser mais rentáveis. Por onde vai andar a TSEV? Mais como um serviço público ou mais como uma empresa que possa dar lucros e deixar de ser uma carga para o Tesouro Cabo-Verdiano?
Em 2019, a TSEV foi privatizada, 51% foi vendida aos islandeses, definiu-se ali um modelo de negócio em que se definiu como objetivo o mercado de redistribuição e transporte de passageiros a nível intercontinental. Esse era o modelo definido que veio acompanhar também a criação do hub, que é um propósito do governo para materializar aquilo que é a estratégia da criação de um centro de serviços no Atlântico Médio. Com a pandemia, as coisas alteraram-se e nós estamos agora, de facto, perante uma situação de uma retração da procura de serviços de transporte aéreo. E o governo, perante este novo figurino que existe no mercado, tomou a decisão no sentido de reajustar a empresa àquilo que é a procura existente no momento. E por isso foi apresentado e aprovado na Assembleia Geral da TSEV, que aconteceu no mês de dezembro, o plano de estabilização e retoma, que prevê um conjunto de medidas a nível da empresa, a nível funcional orgânico, a nível dos recursos humanos, do seu redimensionamento, para se ajustar aquilo que é o mercado neste momento. E o governo deu orientações claras que nos próximos dois anos, 2022-2023, a empresa deverá olhar mais para o mercado étnico e o mercado turístico. Temos agora em preparação um plano de negócios que deverá definir aquilo que deverá ser a caminhada e a estratégia da empresa para os próximos cinco anos, ou seja, 2022-2026, e que deverá vir nos dizer claramente qual deve ser o caminho para a TACV, se se deverá continuar a apostar nesse mercado ou deverá avançar para o plano, aliás, para aquilo que era o objetivo antes de 2020. Nós entendemos que há espaço para fazer dessa empresa uma empresa que seja uma empresa rentável, uma empresa que preste um serviço em função daquilo que o mercado pede. E esse é o objetivo, porque entendo o governo que, terminada esta fase de retoma e de estabilização, deverá prosseguir então para procura de novos parceiros para permitir que esta empresa consiga alinhar a sua autonomia financeira e não seja mais uma preocupação para o Estado. Tenha que ser feita a privatização, estamos de acordo que este é o caminho, aliás, o governo tem estado sempre a falar nessa necessidade. Mas creio que, por hora, nós devemos olhar para essa estabilização que está a ser feita. Já foram dados passos com empresas congêneres, designadamente com a TAG. Nós começamos um processo de negociação com o Sr. Ministro dos Transportes de Angola, já quando da visita dele a Cabo Verde, e ficou definido um conjunto de ações que estão já a decorrer, negociações, para ver até que ponto é que poderá haver uma parceria mais forte entre a TAG e a TACV, visando esses mercados da costa ocidental da África, mas também o mercado austral, onde a TAG atua. É de lembrar que tanto o governo angolano como o governo cabo-verdiano está interessado na criação dos hubs nos seus devidos países e, por isso, nós entendemos que há aí algumas oportunidades que podem ser exploradas, algumas sinergias que podem ser extraídas.
Acompanhar a TACV sempre deu problemas em Cabo Verde devido à gestão, várias tentativas, várias reformas não funcionaram. Na sua ótica, embora entenda que está-se à espera desse estudo que está a ser feito, um plano de negócio, na sua ótica, o governo está a cautelar-se de que esses erros de tantos anos não voltam a repetir-se?
Bom, entendemos em primeiro lugar que a TACV é um instrumento
essencial para o processo de desenvolvimento do país. Quando nós falamos de transformar Cabo Verde num centro prestador de serviços localizado no Atlântico, sejam serviços de transportes aéreos, de transportes marítimos ou das novas tecnologias, que são, digamos, as áreas que o governo tem plasmado como prioritárias, tem plasmado no programa de governo, a TACV surge como um elemento, uma espécie de ignição que irá permitir a criação desse centro, essa plataforma aérea, cujo epicentro é no aeroporto Amílcar Cabral. Isso não quer dizer que tenhamos que forçar ou tenhamos que, a todo custo, ter a companhia a funcionar. Julgamos, sim, que, em primeiro lugar, a gestão terá que ser profissional. Se nós conseguirmos, e é isso que nós estamos a procurar forçar, termos uma gestão profissional com gente que tenha know-how para tomar conta da companhia, entendemos nós que há um mercado muito interessante e também se fizermos parcerias como aquela que está a se vislumbrar, uma parceria com outras companhias, outros parceiros, entendemos que há um mercado potencial que está aí para ser explorado. Em primeiro lugar, por causa da localização do país. Em segundo lugar, devido a essa estratégia definida de se criar essa placa giratória que permita fazer o ponto de apoio dos voos da África, que é um continente muito deficitário em termos de companhias e de transportes aéreos, há um problema grave, enorme, de mobilidade entre os países africanos e, pior ainda, entre os países africanos para com os outros continentes. Aí a TACV pode ter aí um caminho estreito, porque hoje o mercado é concorrencial e há uma forte concorrência nas grandes companhias, um caminho estreito que, se bem utilizado, pode vencer e pode ter sucesso. Portanto, é por acreditar nesses parâmetros e nessas premissas e nessas variáveis é que Cabo Verde e o governo de Cabo Verde continua a apostar. Julgamos também que, quando se está a falar de parcerias, estamos a falar da necessidade de, mais à frente, o governo ir saindo da companhia e permitir que seja uma companhia com acionistas privados para ter uma boa gestão.
Carlos Santos, ministro de Turismo e Transportes de Cabo Verde, a explicar os planos nos próximos tempos dos transportes aéreos no país. Avelino Bonifácio Lopes, antigo ministro da Economia na década de 2000, diretor do CV Estratégico, Estudos Estratégicos e Consultoria Internacional Limitada, também um conhecido analista em Cabo Verde. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Também começo por lhe perguntar que leitura faz desse relançamento dos transportes aéreos no país.
O processo de privatizações da companhia trouxe não só prejuízos financeiros, prejuízos económicos, prejuízos também de natureza social, sobretudo para a nossa vasta diáspora no exterior. E hoje, pouco mais de 5 anos depois, em termos de prestação de serviços de transportes aéreos, quer internos ou domésticos, quer do transporte aéreo internacional, o país está pior servido do que há 5 anos atrás, por um lado, e por outro lado, a companhia, os transportes aéreos de Cabo Verde ou os transportes, portanto, a TCA, portanto, está em situações bastante piores do ponto de vista do seu endividamento do que se encontrava ainda em 2016 e a situação já era bastante preocupante. Saíram informações recentes relativamente à dívida da companhia que dizem que o endividamento terá triplicado nos últimos anos.
Como vê o anúncio de retoma desse setor?
Os transportes aéreos, normalmente num país arquipelágico e com uma importante diáspora como Cabo Verde, está muito ligada aos à retoma, ao turismo e à retoma dessa atividade e da economia a nível mundial. Eu, pessoalmente, estou, sim, otimista do que este ano de 2022 será para já o ano do fim da pandemia da Covid-19, não porque deixará de haver a infecção ou que necessariamente haverá diminuição do número de infecções, mas porque por simplesmente deixará de ser classificada como pandemia, consequentemente a retoma do turismo a nível mundial e particularmente também aqui em Cabo Verde da nossa economia, consequentemente estarão reunidas as condições sim para a retoma. Agora, a reunião das condições a nível internacional não são necessariamente também as condições do ponto de vista interno. Internamente, a viabilização da companhia, a retoma das suas atividades e a sustentabilidade das suas operações vai depender muito daquilo que o governo quiser, do papel que o governo quiser que a companhia exerça. Se porventura o governo quer uma companhia que necessariamente deixe de dar prejuízos financeiros, mas que seja um instrumento de suporte ao desenvolvimento económico e de ligação do mercado interno, das diferentes ou dos mercados internos na perspectiva das diferentes ilhas, mas também com as suas diásporas, é uma coisa, portanto, que não necessariamente terá que depender da sua viabilidade financeira. Ou seja, o papel económico da companhia, do meu ponto de vista, deve ser visto muito para além da sua viabilidade financeira. Portanto, vai depender daquilo que o governo quiser que a companhia exerça e, consequentemente, a política pública que adotar, não só em relação a ela, mas em relação aos transportes aéreos no seu todo, tanto no segmento internacional quanto no segmento interno.
Na sua ótica, qual é o grande problema dos transportes aéreos de Cabo Verde? Estamos a falar de um país arquipelágico, estamos a falar de um mercado interno reduzido, no entanto, houve estudos feitos que apontavam para a necessidade da internacionalização da DACV numa ótica africana, regional, que apanhasse rotas que estavam praticamente abandonadas durante muito tempo, e não apenas o mercado étnico, onde sabemos que algumas rotas não são bastante deficitárias. Por onde, na sua ótica, está o grande problema?
Olha, na minha perspectiva, sobretudo nos últimos anos, quando eu digo os últimos anos, não me refiro exclusivamente nos últimos anos deste governo, mas eventualmente já do governo anterior, o maior problema tem a ver com a missão que o governo quer atribuir à companhia. Porque, como eu disse, na minha perspectiva, um país arquipelágico e um país separado por diferentes ilhas e com importantes diásporas em diferentes continentes e que desempenham um papel extremamente importante na economia do país, não pode perspectivar ter um setor de transportes aéreos pensando demasiado na sua viabilidade financeira. Portanto, o transporte aéreo tem que ser visto numa perspectiva de instrumento de promoção do desenvolvimento económico do país de uma forma transversal, mas também de coesão nacional, de ligação dos diferentes mercados, dos segmentos de mercado interno com o mercado externo, particularmente com as diásporas mais importantes de Cabo Verde. E uma companhia de bandeira, na minha perspectiva, tem que ter essa função necessariamente e cumprir essa missão não é compatível na situação de Cabo Verde com viabilidade financeira. Agora, também o desempenho financeiro da empresa tem que ser o melhor possível para que o desequilíbrio não seja insuportável para um Estado pequeno quanto Cabo Verde. Os outros papéis, digamos, mais comerciais, puramente comerciais, aí companhias não necessariamente de bandeiras poderão desempenhar esse papel, levando em conta os seus interesses, mas também a conjuntura para obterem o lucro.
Avelino Bonifácio Lopes, antigo ministro da Economia na década de 2000 em Cabo Verde, consultor e diretor da CV Estratégico, Estudos Estratégicos e Consultoria Internacional, e o ministro dos Transportes e Turismo de Cabo Verde, Carlos Santos, foram meus convidados nesta edição da Agenda Africana, em que abordamos a questão dos transportes aéreos em Cabo Verde. Até à próxima semana. Assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 9 de fevereiro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O exército do Burkina Faso assumiu o controle do país a 24 de janeiro, depois o presidente Roch Marc Christian Kabore dissolveu o governo e o parlamento, suspendeu a constituição e fechou as fronteiras do país. O golpe foi anunciado na televisão estatal pelo capitão Sidsori Kader Kedraogo, que disse que os militares tomaram o poder em resposta à degradação contínua da situação de segurança no país e à suposta incapacidade do governo de unificar a nação. O oficial militar sénior, tenente-coronel Paul-Henri Damiba, foi apresentado como novo líder do Burkina Faso. Em resposta, a União Africana anunciou via Twitter, a 31 de janeiro, a suspensão do Burkina Faso até que a ordem constitucional seja restaurada naquele país da África Ocidental. Poucos dias antes, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, suspendeu o Burkina Faso, o terceiro país da região, depois do Mali e da Guiné-Conakry, a ser sancionado por golpes militares num ano. As suspensões significam que os países não podem participar em nenhuma reunião ou na tomada de qualquer decisão. Os Estados Unidos apoiam as ações anunciadas pela União Africana e pela CDAO em defesa da democracia e em apoio ao Estado de Direito no Burkina Faso. Burkina Faso tem sido atormentado pela violência ligada ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, que matou milhares e deslocou 1 milhão e 500 mil pessoas, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Pelo menos 50 membros das forças de segurança foram mortos em dezembro no Sahel. Os Estados Unidos são solidários com a situação do povo e das forças de segurança do país e compartilham as preocupações que os líderes africanos articularam, principalmente a suspensão da Constituição e a remoção do presidente democraticamente eleito e da Assembleia Nacional. Embora alguns elementos da Constituição possam ter sido restaurados, as tomadas de poder extraconstitucionais corroem a legitimidade da governação e limitam a capacidade dos Estados Unidos e de outros parceiros internacionais de ajudar o país a promover a paz e a segurança. Os Estados Unidos sublinham o apelo da CDAO à libertação do presidente Kabore e de outros membros do governo que estão detidos injustamente e ao rápido regresso à ordem constitucional do Burkina Faso. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.